Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia a você, estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas cartecistas. Estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, que é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André. E nós vamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Hoje a nossa equipe está toda aqui a postos, lá na técnica o Valdir Manente, o Sérgio Martins a coordenação das perguntas, o Hélio Della Nossa nos comentários. Na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar para você, aquele que eu acho que no fundo ele é palmeirense também, é o Rogério Dias, está aí dizendo que ok. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Maria Aparecida Saboleski, que é atuante tarefeira do meio espírita, atuante também na Associação Espírita Raio de Luz, do município de Santo André, aqui na Grande São Paulo. Bom dia, Maria Aparecida, seja bem-vindo aqui no nosso programa, no Semeando a Boa Nova.
Bom dia, meus amigos, bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui, né, mais uma vez, para cumprir aquilo que o Mestre da Vida nos coloca a fazer no seu trabalho.
Muito obrigado, Maria Aparecida. Maria Aparecida está conosco porque nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, um tema que tem aí instigado muitas pessoas a pensar, a conversar um pouquinho sobre isso. Podemos confiar em todos os espíritos? Essa é a pergunta tema de hoje. Podemos confiar em todos os espíritos? Porque muitas pessoas pensam que uma vez que alguém retorna ao mundo espiritual, adquire conhecimentos muito ampliados devido à consciência que passa a ter. No nosso programa de hoje, nós vamos estudar esta questão, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Maria, eu queria perguntar para você a respeito da recomendação. Muitas pessoas gostam de procurar uma casa espírita, um centro espírita, para fazer a chamada consulta espiritual. Essa recomendação existe? É uma prática recomendável, essa procura da casa espírita para uma consulta espiritual?
Não é recomendável. Nós temos sim a orientação fraternal. Não uma consulta espiritual, até porque a espiritualidade, o plano superior, não está presente para esse tipo, né? Uhum. Esclarecer as nossas dúvidas sobre dinheiro e essas coisas, e sim uma orientação fraternal sobre os nossos equívocos, sobre os nossos problemas de ordem emocional e psicológica e espiritual, né?
Quando você fala orientação fraternal, você está se referindo àquela acolhida. Isso, que a casa espírita dá para quem chega. E aí a casa espírita faz o que com a pessoa? O que que ela faz? Ela dá que tipo de orientação?
Ela atende, escuta a problemática que a pessoa tem, né? Esse atendimento fraternal. E aí lhe orienta, quer nos passes, quer numa direção de que ela deve estudar, se transformar, buscar o seu crescimento, né? Buscar a transformação moral, principalmente, né? E o entendimento da doutrina, melhor dizendo, o entendimento próprio de conhecer a si mesmo e se elevar, e o tratamento mesmo dos passes e tudo isso, né?
Hélio, deixa eu perguntar uma coisa para você, Hélio. Esse atendimento, como a Maria está falando para a gente, esse atendimento fraternal, essa acolhida que a casa espírita dá para aquele que a procura, ele é padronizado, esse atendimento, essa acolhida é padronizada? Todas as casas trabalham do mesmo jeito? Aquele nosso ouvinte, aquele que está na nossa audiência agora aí, que não conhece uma casa espírita, se ele procurar amanhã uma casa espírita, ele vai encontrar o mesmo tipo de atendimento em qualquer lugar? Ou tem diferença, Hélio?
Esse padrão, vamos chamar assim, né? Um padrão, não tem um padrão. Um padrão, cada casa ela tem a sua peculiaridade, né? Porém, existe o conceito. O conceito é o mesmo, né? O conceito do atendimento é o mesmo. É um conceito de atendimento não diretivo, que é o que as casas bem constituídas fazem. Quer dizer, nós respeitamos o livre-arbítrio das pessoas, o que as pessoas pensam, né? E dentro do seu livre-arbítrio, nós vamos conduzindo, como disse a Maria Aparecida, conduzindo a pessoa para que ela se dirija para onde ela realmente está querendo ir, né? Ela está querendo ir. E nessa orientação fraternal, nós vamos colocando vai sendo colocado assim para a pessoa, assim, o que Jesus gostaria, sugeriria para essa pessoa, né? O que, que Jesus recomendaria em certas ocasiões. E a pessoa depois, normalmente, ela acaba escolhendo um caminho. Ela escolhe o caminho dela. Esse caminho é ela que vai escolher. E nós damos como padrão o caminho que Jesus seguiu, né? Então, e ela, então, ela deve escolher um caminho. Um caminho que ela queira. Muita gente não quer. A pessoa vai uma vez lá, né? É comum. Se ela vai uma vez... Né? Ah, mas eu vim aqui que eu queria ganhar na loteria, né? Vocês não fazem ganhar na loteria? Não, não fazem. Então, eu não volto mais aqui. Eu quero resolver um problema. Que problema? Eu quero voltar com a minha namorada. Mas e ela? Ela já casou. Então, sabe? Tem coisas que você não... Você não vai fazer o que ela quer que seja feito, né? Isso não vai orientar nesse sentido, no sentido que Jesus orientaria, né?
Mas deixa eu perguntar uma coisa para Maria Aparecida, mas o Hélio está falando uma coisa agora interessante, né? Que as pessoas vão na casa espírita buscar lá o caminho para ganhar na loteria, para bens materiais, etc., e chegam lá e se defrontam com aquela situação que não é assim, que não funciona desse jeito, né? Mas existem, nós sabemos que existem alguns médiums, algumas pessoas que fazem ligações com o plano espiritual e que atuam independente de uma casa espírita, atuam sozinhos nas suas casas, em outros lugares, né? E que acabam obtendo fama, obtendo clientela, porque eles fazem essas famosas consultas espirituais, né? Essas consultas, né? O que, que nós podemos pensar das pessoas que fazem isso? O que, que nós podemos dizer para o nosso ouvinte para que ele esteja atento a essas pessoas que praticam essas coisas, que fazem essas chamadas consultas, essas pessoas que adquirem fama por eles terem esse trabalho de oferecer consultas espirituais? O que nós podemos falar para o nosso ouvinte sobre isso, hein?
Sempre ficar atento. A mediunidade está ligada à causa nobre do Mestre Jesus. E se ela não está derivada a esse sentido, nós temos que ficar atentos, porque ela só é um engodo. O próprio médium ali está num desequilíbrio muito grande, às vezes dando passividade para espíritos que não são elevados, superiores, né? E se esse médium está dentro do dom mediúnico e fazendo consultas, cobrando e deixando uma clientela, uma fama ali a crescer a cabeça, é lógico que ele terá os aplausos daqui, mas não a missão nobre que o Jesus lhe confiou.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Bem dentro dessa linha que a Maria está falando, a gente precisa reparar, e o nosso ouvinte precisa tomar muito cuidado com isso. A espiritualidade, qualquer que seja ela, não resolve o problema de ninguém, porque não tem esse poder, simplesmente porque não tem esse poder. Os espíritos, eles nada mais são do que os homens desencarnados. Se nós, enquanto encarnados, não temos condição de resolver o problema do próximo, quando nós estivermos desencarnados, também não temos condição. Então não adianta a gente chegar para o espírito e pedir para ele, para a gente ganhar na loteria, como disse o Hélio, que ele não vai fazer a gente ganhar na loteria. Se eu estou enfrentando uma dificuldade pessoal, material, ele não vai resolver isso daí para mim, porque isso é uma coisa que cabe a mim mesmo. Então, se alguém tentar vender para alguém essa história de que, olha, vou resolver o seu problema, não compre. Não compre, porque você não vai receber.
Vai estar sendo enganado, com certeza.
Exatamente.
Né? Nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Maria Aparecida Saboleschi, atuante tarefeira do Meio Espírita, que está conosco hoje falando desse tema tão importante. Maria Aparecida, conta para a gente uma coisa. Em que circunstâncias, em que condições nós poderíamos buscar uma ajuda, uma orientação espiritual? Quando é que a gente sente a necessidade disso? Quando é que chega o momento na nossa vida de buscar uma orientação espiritual?
Essa pergunta é muito importante, porque nós temos a praxe de falar que nós vamos ao centro espírita pela dor. E eu não acredito nisso. Nós vamos ao centro espírita pelo amor de Deus, que ele nos conduz à busca, né? Quando nós nos sentimos infelizes por algum problema, muitas pessoas vão pela perda de um ente querido, outras vão por um sofrimento atroz, e é sempre uma ligação do plano espiritual nos induzindo a buscar algo a mais que a nossa alma anseia. E nessa busca nós vamos e acabamos lá encontrando a resposta para tudo que é a vida. Tudo é muito natural, né?
Então, mas olha só, isso não aparece escrito em lugar algum. Como é que a pessoa descobre que chegou a hora, eu preciso procurar uma ajuda numa casa espírita? Quando é que ela percebe isso? Porque tem pessoas que frequentam outras religiões, etc., né? E quando é que ela percebe que chegou o momento de procurar essa ajuda?
É interno, é dela mesmo. Vem uma ansiedade, uma busca nela, que ela quer descobrir a verdade.
Uhum. Sérgio queria fazer um
uma pergunta para Maria. E quando a pessoa vai até a casa espírita em busca dessa ajuda, essa ajuda é dada para ela ou exige-se que essa pessoa se converta ao espiritismo?
Não. A religião que nós temos aqui é praxe, é natural do homem, né? A religiosidade é muito mais acima disso, é a ligação com Deus, com o Todo-Poderoso. Então, se ela chega lá, ela vai ter um atendimento, uma orientação. E não há conversão, né? Ela vai buscando as verdades e ela vai vendo que essas verdades são esclarecedoras. E encontrando essas verdades, ela vai buscar mais ler, mais entender, e vai ver que é natural nela, né? Porque nós costumamos confundir o que é natural e o que é normal. Normal é da vida humana, mas natural é da natureza, da essência divina que todo ser tem.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos falando aqui para o nosso ouvinte que ele pode sentir a necessidade de buscar ajuda numa casa espírita. Estamos dizendo também que as pessoas sentem isso e se sentem tocadas a buscar essa ajuda numa casa espírita em momentos especiais da vida, né? Agora, nós podemos dizer que os espíritos sabem tudo a nosso respeito? Por que eu vou numa casa espírita? Porque eu poderia também ir num outro local qualquer, dentro da minha crença. Por que eu digo, os espíritos sabem o que está acontecendo comigo? Eles sabem tudo o que está acontecendo comigo?
Depende da classificação dos espíritos, né? Porque tem os espíritos superiores, que nos conduz ao bem, vão nos elevando, vão nos conduzindo, nos intuindo, né? Sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, né? Então, esses espíritos superiores, nós temos os guardiões, os anjos da guarda, aqueles que são nossos protetores, né? E eles vão nos intuindo a essa busca, né?
Perfeito.
Mas também a gente tem que ficar atento, porque existe a espiritualidade, não é porque nós desencarnamos que nós mudamos, né? Então, existem aqueles também que nos intuem de modo negativo, né?
Perfeito. Aliás, você falou em anjo aí, eu queria lembrar a Nolita, nossa querida Nolita. A Nolita acabou de fazer uma pergunta, eu queria que você respondesse para ela. Diz assim, ó, qual a diferença entre um anjo e um espírito? Tem diferença, Hélio, um anjo e um espírito? O que é isso, Hélio? Conta para a gente.
Legal, né? Legal. A Lolita sempre com as perguntas oportunas. Então, a espírito todos nós somos, né? Todos nós somos. Anjo é uma categoria, de espíritos, né? Então, existe como a Maria Aparecida está dizendo, existe espírito em várias classes, né? E uma das classes, vamos chamar assim, dentro do estágio evolutivo do espírito é o estado angelical, né? Quer dizer, então Jesus disse, né, que todos nós seremos anjos ainda um dia, né? Ou seja, nós caminhamos para a angelitude, todos nós, quer dizer, então é um dos estágios da evolução do espírito. Então temos espíritos imperfeitos, espíritos simples, ignorantes, imperfeitos, puros, vai assim, uma categoria de espíritos, até que chega no estágio do angelical, assim como chega depois dos espíritos da esfera crística, né? Quer dizer, que são os espíritos criadores, né? Como a Jesus pertence ao espírito da esfera crística.
Sérgio, eu só queria ampliar um pouquinho, sublinhar até isso que o Hélio está dizendo, para dizer que, ao contrário do que falam outras religiões, os anjos, eles não são seres especiais, seres criados à parte da criação, né? Não é nada disso. Todos nós, um dia, mais cedo ou mais tarde, em função do nosso aprendizado, nós chegaremos nesse estágio de anjos, né? Porque o Pai nos dá a todos nós a mesma oportunidade. Ele não seria um Pai justo e bom se Ele criasse seres diferentes, seres destinados só ao bem, só à alegria, e criasse outros numa outra situação.
Deixa eu perguntar, mas como é que eu vou chegar... Um dia uma pessoa me disse, porque aquele bandidão lá, né? Não me lembro qual o nome daquele. Tinha um bandido que estava na moda na época, né? Aquele bandidão, ele vai ser anjo também? como é que esse cara vai virar anjo? Eu falei, é pela dor, né? Eu falei, então, mas como pela dor? É a dor, porque tudo que você faz certo, dá certo. O que você faz errado, é errado. E tudo que você faz errado, dói, né? Uma hora ou outra dói. A própria dor chega uma hora que você não vai querer mais sentir dor, né? Você vai começar a querer fazer a coisa certa, como a Maria Aparecida falou. Você vai buscar. Chega uma hora, por nada mais vai satisfazer dessas informações que estão disponíveis aí, como ela citou assim no praxe, né? Que está disponível aí como religião que aprisiona as pessoas. Né? Ah, eu estou preso nessa... fosse de expressão agora, né? Eu estou ligado, pertenço a essa religião, pertenço àquela religião, pertenço àquela aqui, pertenço lá. E se eu pertenço a isso, você está preso a alguma coisa. E Jesus disse o contrário, que você conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, né? Quer dizer, não vos aprisionará, né? Uhum. Então quando ele se aproxima do Espiritismo, ele começa a se libertar de todas essas coisas, né? Todos esses rótulos, de todos esses aprisionamentos. Ele vai ficando, vai se soltando. E se soltando pelo amor, como ela disse, não pela dor, né? A dor doeu, fez ele refletir. Na reflexão ele buscou. Quando ele busca, ele vai se libertando. Essa liberdade é que vai dar esse estágio de felicidade que a pessoa vai encontrando. E ela vai querer saber cada vez mais, ela ficará liberta, né?
Muito bem, estamos aqui com Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: podemos confiar em todos os espíritos? Nós estamos aqui falando sobre isso e recebendo com muito carinho a Maria Aparecida Sabolesky, atuante tarefeira do meio espírito, que está contando para a gente um pouquinho a respeito dessa comunicação, dessa confiança que a gente tem com os outros espíritos. Queria lembrar você que nos ouve aí pela retransmissão na cidade de Santa Juliana, lá no Triângulo Mineiro, aí no Triângulo Mineiro em Minas Gerais, você pode mandar um e-mail para nós, programa sbn@uol.com.br. Então liga pra gente aqui, Sérgio.
Eu gostaria nesse instante de mandar um abraço pro Volpe, porque o Volpe é a pessoa responsável por fazer essa divulgação, fazer esse trabalho muito cuidadoso, vive me puxando a orelha para mandar os programas para ele. Um grande abraço para ele.
Aliás, o Volpe, só para o Sérgio estar lembrando aqui, você que não conhece as pessoas aqui do Semeando Boa Nova, o Volpe é o companheiro que faz as edições do Semeando Boa Nova, porque ele tira do programa essas coisas que a gente fala aqui, horário, essas coisas, para poder retransmitir o programa sem essas coisas todas lá, num outro dia, num outro horário, né,
Sérgio? É um membro distante da equipe do Semeando da Boa Nova.
Mas ele é da equipe do Semeando da Boa Nova, só não está aqui no estúdio, mas está fazendo o trabalho da retaguarda. Volpe, um abração para você aí, da nossa equipe toda aqui. Maria Aparecida, nós estamos falando aqui dessa conversa com os espíritos, da confiança que a gente tem nos espíritos, né? E eu queria te fazer uma pergunta. As pessoas dizem assim, mas eu converso com o meu anjo da guarda, com o meu mentor. Queria lembrar que a palavra anjo, nós falamos agora de anjo, até respondendo a pergunta da Nolita, o próprio Kardec fala lá no Evangelho Segundo o Espiritismo que uma das categorias de espíritos é o anjo protetor, o anjo amigo, que é, na verdade, não é o anjo como a gente fala aí na linguagem popular, né, de asinhas, nada disso. São espíritos protetores, mentores que estão nos ajudando, como o Hélio colocou aqui muito bem explicado, né? Então, mas como é que nós podemos saber com que tipo de espíritos nós estamos conversando? É possível conversar com o nosso mentor, com esses espíritos? E como é que eu faço para saber com que tipo de espírito eu estou me relacionando?
Vou voltar um pouquinho à questão do anjo guardião ou os mentores superiores, porque o próprio Livro dos Espíritos nos diz que nós nascemos, vamos do átomo a arcanjos, né? Então é a evolução natural do ser, né? E aí o ser que está já numa posição já elevada por conquistas suas, né? Não é própria de cada um a conquista e a evolução, já tem esse plano de nos ajudar. E nós podemos distinguir um bom espírito daquele que não é tão elevado ainda pelas palavras, pelo uso e como ele nos diz. Coisas pueris, fúteis, nós podemos já ter a distinção que não trata-se de um espírito elevado, né? Porque aquele espírito mais elevado, ele sempre nos induz ao bem.
Ele só fala coisas boas, coisas, mesmo que seja para não puxar, nos puxar
a orelha sempre.
Nos puxa com bastante serenidade, com bastante carinho.
Nos indicando o caminho certo.
Perfeito.
Né?
Sérgio, você queria fazer um comentário? Sérgio?
Uma pergunta para Maria. Como é que funciona essa conversa com o nosso amigo espiritual, com o nosso mentor? Eu falo em voz alta, ele me responde para mim em voz alta, eu escuto ele falando comigo. Como é que funciona isso?
Depende de pessoa para pessoa, né? Quem tem clarividência, quem tem audiência, são dons mediúnicos, né? Mas nós falamos naturalmente, como se conversa com um amigo, porque nosso protetor individual, os espíritos superiores, nada mais são do que os nossos amigos. Então é uma conversa, muitas vezes, mental. Né?
Deixa eu esclarecer isso melhor até para o nosso ouvinte. Queria que você esclarecesse isso um pouquinho melhor, porque essa pergunta acho que é importantíssima. Porque a gente diz assim, o Sérgio está dizendo, como é que eu faço, né? Eu converso com ele naturalmente. Ah, meu anjo protetor, meu mentor, meu anjo guardião, meu mentor que está do outro lado, o espírito que está comigo, eu queria conversar com você. Eu converso naturalmente assim, como o Sérgio está dizendo, converso com ele naturalmente. Porque tem algumas pessoas, como você falou, que elas veem esses protetores, elas ouvem esses protetores, porque elas possuem a mediunidade de audiência, né, de vidência, e conseguem ver, ouvir. Mas é natural conversar com eles assim, da forma como nós estamos conversando aqui, por exemplo?
É natural, só que a resposta vem via mental, né? Uhum. Pelos pensamentos. Tudo é pensamento, né? Tudo é vibração. E até a praxe, né? E a gente conhece tanto esse ditado, diz assim: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E a espiritualidade nos diz: diga quem pensas que eu te direi quem está ao seu lado.
Uhum.
Então a vibração do pensamento é que faz nós captarmos, né, por esta vibração a sintonia com os seres elevados. Por isso a faixa vibracional do nosso pensamento é super importante, né?
Uhum.
Pensar positivamente, pensar em coisas boas e nos elevar assim, e nós vamos ter respostas. Vem por insight, por uma intuição, e nós temos ali a resposta de um amigo espiritual.
Quer dizer, à medida em que eu estiver sintonizado com coisas boas, estiver vendo coisas boas, pensando coisas boas, a gente chama isso, a gente usa uma expressão no espiritismo assim: eu estou vibrando coisas boas, né? Porque na verdade nós emitimos ondas mentais, né? Na hora que eu estou pensando coisas boas, eu também estou me sintonizando com amigos também de elevada categoria, amigos que querem nos ajudar, é isso mesmo?
Isso, se abre o leque, né?
Uhum.
Como mesmo um leque que se abre para o plano espiritual, canalizar essas energias positivas e nos direcionar para o bem. Vindo para cá de manhã, ao amanhecer, que coisa linda, basta você olhar a natureza, uhum, e esse amanhecer tão lindo e vibrar pelo dom da vida, porque nós estamos aqui. Eu falo que esta é a melhor encarnação, porque nós estamos começando a despertar, ter consciência de quem somos.
Perfeito. Hélio, está chegando uma pergunta aqui do Francisco, do Jardim Irene. Um abração para o Francisco, está sempre na nossa audiência aí. Francisco, continua ligando, hein? Você é muito importante aqui para o Semana da Boa Nova, sempre ligando para a gente aqui. E o Francisco faz uma pergunta, Hélio, interessante. Ele diz assim: qual é a cobrança lá no plano espiritual que esses espíritos recebem, né? Que nos passam, quando eles nos passam coisas erradas, que nos travam, nos enganam, nos engessam, nos ludibriam. Que eles recebem, são cobrados disso, velho, quando eles fazem coisas, nos orientam de uma maneira indevida?
Então, nós somos sempre espíritos, né? Nós não deixamos de ser espíritos, encarnados ou desencarnados, somos sempre espíritos. Então, todas as orientações, do que nós orientamos qualquer pessoa, e essa pessoa ela e faz com que ela siga um caminho errado ou com consequências ruins, vamos dizer assim, através pela nossa orientação, que nós costumamos falar assim num jargão próprio, nós entramos no karma dessa pessoa, né? Quer dizer, ou seja, nós passamos a participar tudo aquilo que vier a acontecer de ruim para a pessoa, nós somos corresponsáveis, nós entramos na corresponsabilidade. E como a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, certo? A pessoa ela vai ter que colher um dia, ela vai ter que recuperar e consertar aquilo que ela quebrou, aquilo que ela as consequências ruins que vai vir para ela. E por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós orientamos. Por isso que a Maria Aparecida nos disse logo no início, quando alguém chega na casa espírita, nós não tem consulta espiritual. Porque eu não posso dizer para a pessoa falar assim, eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Se alguém falar para você, ah, vai para a direita, vai para a esquerda, você não pode fazer isso. Porque essa orientação, a decisão é pessoal. A pessoa tem que dizer, ela tem o livre-arbítrio para fazer. Uhum. O que nós podemos sempre falar para a pessoa, dizer para assim, bom, se você for para a direita, você vai encontrar, você vai, aqui, onde é que nós estamos, você vai parar em São Bernardo, né? Se você for para a esquerda, você vai parar em Santo André. Para onde que você quer ir, né? Aí eu quero ir para São Bernardo. Então, você escolha, né? Agora, se eu fizer, vai em linha reta, você vai parar em Mauá, né? Então, eu posso orientar, esse caminho leva para cá, esse caminho leva para lá, esse leva para lá, esse leva para lá. Agora você toma a sua decisão, né?
Sérgio, queria falar, Sérgio.
E isso acontece, inclusive, nessa orientação que o Espírito nos dá. Porque o Francisco aqui, ele até frisa bem, né? Os Espíritos que nos enganam. Os Espíritos nos enganam porque nós queremos ser enganados. Quer dizer, a responsabilidade não é só deles. É como funciona no estelionato, né? No conto do vigário. O conto do vigário tem um malandro que quer enganar alguém e tem um outro que também está querendo ser enganado, porque está querendo levar alguma vantagem nessa história. Quer dizer, não vamos só responsabilizar o espírito e falar nós somos os coitadinhos que fomos enganados. Não. Fomos enganados porque, de alguma maneira, a gente também estava querendo levar alguma vantagem nessa história.
Tem uma,
né,
responsabilidade.
Sem dúvida. Né? Exemplo daquela, diz que tem dois anjinhos, né? Um no ouvido direito, outro no ouvido esquerdo. Essa metáfora que o pessoal fala dos anjinhos, né? Um fala, vai, faz a coisa boa, fala, não faz a coisa ruim. Nós sempre temos, como disse a Maria Aparecida, nós temos nossos anjos de guarda. Se nós temos alguém nos orientando para o mal, nós temos alguém nos orientando para o bem, do outro lado. Então, esse momento, a decisão, como o Sérgio falou, é pessoal. É pessoal, você quer ir para Mauá, para Santo André ou para São Bernardo, né? Você tem que escolher o caminho. Eu quero ir para São Bernardo, mas quero ir para a esquerda, mas a esquerda é Santo André. Ah, mas eu quero ir para a esquerda, para São Bernardo.
Escolha será sua sempre.
É sempre sua. Né?
Muito bom. Então nós vamos fazer uma paradinha aqui no CME de Boa Nova, mas eu vou deixar uma perguntinha para a Maria Aparecida aí, preparando a resposta aí para quando a gente voltar aqui, ela nos esclarecer. Maria Aparecida, qual é a principal preocupação que os espíritos elevados possuem em relação a nós? Eles devem estar preocupados sempre com a gente, mas deve ter uma preocupação de fundo, aquela principal. Você explica pra gente isso no nosso retorno. Não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já.